Aleluia. Irmãos, nós temos uma palavra para a igreja hoje, que o Otcar é que vai falar, mas eu queria destacar que essa é uma palavra do presbitério para a congregação, para os pais. Essa palavra já foi trazida para pais lá na chácara, de adolescentes. Mas hoje ela é uma nova palavra que chega a todos nós e eu gostaria que estivéssemos muito atentos. E vamos orar pelo Otcar, para que receba graça, misericórdia e socorro em ocasião oportuna, né? Amém. Aleluia. Te damos graças, Senhor, por tua bondade para com esta congregação, porque não tem nos faltado teu cuidado, teu zelo e tua verdade sobre nós. Cercamos a vida do Otcar nesta hora, Senhor, e rogamos a Ti que a Tua misericórdia se derrame sobre ele e sobre nós. Não só possamos ouvir, compreender, receber, mas temer a Ti que é o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Com Tua misericórdia, Senhor, guarda-nos nesta manhã diante da Tua palavra. Em nome de Jesus.
Amém.
Amém. Aleluia.
Amém, obrigado. Deixa eu só me organizar aqui. No domingo passado, à noite, pelo Senhor ter nos falado já há um tempo, e Deus trouxe mover à noite, não sei quem estava à noite aqui, sobre família. E foi muito forte no meu coração. E eu hoje queria compartilhar com vocês um pouco da base bíblica, daquilo que o Senhor já tem revelado na sua palavra, para que possamos andar seguros nas suas verdades. E a nossa preocupação em relação a esta geração que aí está sendo formada é porque nós temos um histórico. Há mais de 30 anos Deus começou a mover entre nós, e esse mover começou com muita força, com uma obra do Espírito muito grande. Muitas pessoas se dobraram ao Senhor, e se olharmos hoje, muitas das congregações que estão em Porto Alegre partiram desse mover. Já pode deixar a primeira, assim que ela entrar, não tem problema. Eu estou usando o PowerPoint porque quando o pregador não é muito bom, ele precisa de um recurso auxiliar, né? Então já me preveni quanto a isso. Mas a minha pergunta é, depois de 30 e tantos anos, será que nós vamos virar outra denominação? Será que nós vamos entrar numa tradição? Será que o Espírito está conseguindo nos mover adiante? Ou será que nós colocamos as estacas e ficamos como tantas outras denominações que surgiram do mover de Deus em tantos lugares no mundo? E nossos pais, que Erasmo e Moisés, o Telmo está aí, mas Erasmo e Moisés não estão, eles tiveram que deixar essa tradição, e foram fiéis ao Senhor naquilo que o Senhor estava dizendo a eles. Eu queria honrá-los, mas terei outra oportunidade de fazer isso. Quando penso próxima geração, eu primeiro penso nessa geração que foi movida por Deus. Ela passou a nós, porque eu não fiz parte dessa primeira geração, né? passou a nós todo aquilo que nós falamos, né? Uma geração louvará outra e contará as maravilhas e o poder de Deus. E eles fizeram isso, e como nós estamos passando isso agora para os nossos filhos, a próxima geração que está passando, que está vindo. É certo que, primeiramente, quando falamos de uma geração para outra, em primeiro lugar estão nossos filhos, aqueles que estão em nossa casa, aqueles que o Senhor nos deu para que nós os pudéssemos ensinar nos caminhos do Senhor. Claro que em todas as congregações há problemas, mas eu não estou olhando para as outras, estou olhando para nós, onde eu sou corresponsável com vocês, para que a geração que está sendo formada aqui seja uma geração que conheça o Senhor. E eu devo dizer, pelo fato de trabalhar com adolescentes, que muitos deles estão sendo negligenciados por seus pais. E isso leva a contrição ao meu coração, porque o Senhor nos confiou esses pequenos, que para alguns já são grandes, alguns são muito pequenos ainda, né, Leandro? Mas nós temos que ser fiéis na nossa geração, com os nossos filhos, mas em segundo lugar com os nossos discípulos, porque eles são a nova geração que estão se convertendo para o Senhor, e são filhos espirituais, e nós temos que prepará-los para que eles possam conhecer o Senhor. Eu fiquei pensando assim, bom, provavelmente vai ter alguém de 70 ou 80 anos aqui no nosso meio e vai dizer assim, bom, eu já acabei a carreira, eu já passei tudo para a geração seguinte, desculpe a eles, eu espero que não tenha nenhum pensando isso, né? Mas pode ser, e pode ser que alguém que ouça essa gravação pense assim, né? Sabe, eu fico pensando assim, se a tua carreira está acabada, o Senhor pode te levar, mas o Senhor te deixou, e se o Senhor te deixou, é porque Ele tem alguma coisa para ti ainda. Eu quero que tu renoves o teu ânimo, a tua esperança, porque o Senhor ainda quer fazer algo contigo. Tu não és inútil para Ele. Então essa palavra é para ti também. Está bem? Amém. Quero que todos se sintam incluídos. Breve vem a geração que nós estamos preparando tomar o nosso lugar. E eles já nasceram todos. A geração que vem ainda virá outra, mas a que vem, que está próxima de nós, já nasceu toda. Não tem mais ninguém que vai nascer. Ela está aí. É preciso que nós a formemos. É preciso que talvez ele ainda esteja lá fora, ele seja resgatado. Porque o campo é o mundo, né? Aprendemos. E o reino é nós como grãos de trigo sendo plantados no mundo. Temos falado muito de reino. E a igreja apenas é uma base do reino. Somos os embaixadores deste reino. O reino não está aqui preso nessas paredes. O reino somos nós proclamando em todas as cidades, em todas as vilas, em todas as aldeias. Às vezes pensamos que, eu não tenho tanto conhecimento da Bíblia, né? Eu estava lendo o Salmo 145 enquanto Moacir estava aqui na frente e eu vi que o salmista nos incita a proclamar as obras de Deus, o poder de confessar o seu nome, ele não está falando de pregar as leis de, né, e ensinar como interpretar as leis, como ler Isaías, nada. Ele está dizendo do nosso testemunho. Sabe como é o nosso testemunho? O Osmar estava me falando ali daquele casal que eles abordaram, que antes de eles terem sido abordados pelo Osmar e a Kátia, eles foram abordados por quatro homens da nossos quatro irmãos. E num primeiro momento, você sabe o que parece quando são quatro homens em cima de um casal no Maitá? Vocês concluíram bem. Mas a mulher disse assim: eu vi um brilho no rosto desses homens e não tive medo. O Espírito Santo tem um testemunho. Nós temos um testemunho em nós. Amém. A próxima geração andará por nossos caminhos. O Senhor vai cobrar de nós o que fizemos no preparo da próxima geração. Eu, antes de começar os textos, e eu vou terminar antes do meio-dia, pode ficar tranquilos, eu queria passar para vocês a seriedade e a importância de todos nós, não excluir ninguém da seriedade dessa obra. Eu às vezes fico preocupado, ou até fico triste quando vejo um adolescente desestruturado, mas eu não fico triste com ele. Eu fico triste com os pais, porque quem deveria formá-lo são os pais. É claro que às vezes os pais não são convertidos e nós entendemos, não estou julgando ninguém aqui, mas nós precisamos, como diz o Ismael, e ele pode dizer isso com toda autoridade, ter filhos não é uma loteria para saber se vai dar certo ou não. Deus promete que se nós ensinássemos esse menino e essa menina, que são mais meninas do que menino ali, né, a andar no caminho do Senhor, é certo que aquele caminho eles vão andar e vão lembrar dele até acabar a sua geração. Eu, esses dias, conversei com os pais que não estão entre nós, de um menino que andava entre nós, que era discipulado entre nós. Esse menino se afastou e fomos conversar com os pais, uma situação difícil, mas numa das conversas ele disse assim para nós: o que vocês fazem na comunidade? Eu estou falando exatamente a expressão dele. Como se, por que que o meu menino se perdeu estando lá com vocês? E aquilo me fez pensar muitas coisas. É certo que a primeira responsabilidade está com os pais, mas a segunda está com nós todos. Essa palavra que eu vou trazer hoje, que vocês pensaram que eu já comecei, nós compartilhamos ela num feriado de 20 de setembro do ano passado, com alguns pais de adolescentes. Foi uma preciosa comunhão. Percebi que Deus fez muita coisa naquele dia. E eu não vou trazer a palavra toda, então já encurtei o dia. Mas só para que as pessoas que estiveram lá não fiquem preocupados. Estou apenas trazendo algumas coisas para a igreja toda. Eu quero fazer uma viagem de como Deus tratou as gerações. Claro, é uma viagem de avião assim, né, por cima. Desde Abraão. E queremos começar então com Abraão. Texto: ora, disse o Senhor a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, e vai para a terra que te mostrarei. Eu imagino assim, né? Eu acho que é mais ou menos assim que o Moisés e Erasmo se sentiram quando Deus disse assim, eu tenho algo novo para vocês, né? E vocês têm que quebrar algumas coisas da tradição que está em vocês para que eu possa fazer algo novo. E Abraão, não fala nada de Abraão, como Abraão conhecia Deus, isso não importa. Importa que Abraão ouviu o Senhor falando isso. E Deus prometendo, de ti farei uma grande nação, e te abençoarei, e te engrandecerei o nome. Sê tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Sabia que você é abençoado por causa de um plano que Deus começou com Abraão um dia? Esta promessa se cumpriu em nós também. E Abraão teve que romper, sair de Ur. Ur era uma cidade da além do Eufrates, como diz a Bíblia, né? Ur dos Caldeus, na Caldeia. E era um povo pagão, mas era um centro rico e populoso e para a época, né, que estava se desenvolvendo. E eu imagino que Abraão ali tinha muitas possibilidades de crescer, né, profissionalmente, ter alguma coisa onde ele pudesse crescer. E o Senhor diz assim, sai, sai. Essa é a primeira lição que eu vejo Deus fazendo. Quando ele tem um propósito, ele não está preocupado com as coisas deste mundo. Ele rompe. E nós estamos dispostos a deixar tudo pelo Senhor? Eu imagino que nem Moisés, nem Erasmo saberiam, na época, dizer onde estariam depois de 30 anos, né? Mas eles obedeceram. Abraão obedeceu. Abraão foi chamado pai da fé, porque diante de uma proposta tão insegura, ele creu. E isto lhe foi imputado por justiça. Ele creu. Abraão foi arrancado dessas possibilidades mundanas e lançado em fé para algo desconhecido. Eu tenho um texto paralelo de 1 Pedro 1 que me fez lembrar o Abraão, que diz assim, portai-vos com temor durante o tempo da vossa peregrinação, sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatado do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue como de cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo. O sangue de Cristo é o precioso que nos arranca desse mundo para sermos peregrinos para uma terra, não a de Canaã, mas uma terra lá no alto. Quem é peregrino aqui, nessa terra? Sabe que às vezes é preciso estar mais claro isso em nós, né? Porque peregrino é aquele que não é daqui. Ser peregrino na terra é não ser da terra, estar de passagem por aqui. E por estar de passagem, não cria raízes aqui. Como diz, né? os olhos para o alto, pensando nas coisas lá do alto, e como diz Colossenses 3, não as que são daqui da terra. Bastaria nós termos os olhos para o alto, não bastaria? Mas Paulo ainda diz, não os que são da terra. Isso faz uma diferença, porque poderíamos satisfazer o Senhor pensando nas coisas lá do alto e aqui da terra. Mas o Senhor diz que nós somos peregrinos, não temos raízes, desarraigados deste mundo. Então, assim que somos peregrinos, que bom que todos somos peregrinos, mas quem é peregrino busca um alvo, sem se deixar envolver com aquilo que pode desviar do alvo. Está claro? Um soldado, como diz Paulo a Timóteo, que está em serviço, ele não se envolve com as coisas deste mundo. Por quê? Porque ele está regimentado para agradar aquele que o regimentou. Mas também, somos peregrinos. Estas palavras foram as promessas que Deus deu a Abraão e a situação de Abraão. E eu botei em nuvenzinha assim porque eu fiquei pensando no Abraão, considerando cada uma delas, pensando assim, poxa, mas Sara é estéril. E Deus está dizendo que vai fazer de mim uma grande nação? Diz que essa terra ele daria como herança a sua descendência, mas eu não tenho filho. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ele pensou assim, mas eu estou com 99, a Sara com 89, eu vou ter 100 anos quando esse, no mínimo, né? Para que esse filho nasça, e a Sara 90, e diz ali, e já lhe cessou o costume das mulheres, né? Mas de ti farei uma grande nação. Que coisa impossível. Eu não sei como Abraão passou aquela noite pensando em tudo isso, quando ficou sabendo, né? Mas diz que ele creu. Às vezes nós não cremos em coisas um pouco menores do que essas, né? Que estão diante de nós. Abraão creu. E Deus pôde fazer algo com a sua vida. Eu fico pensando que Deus colocou Abraão em tal sinuca que ele tinha que achar a única saída dele seria o Senhor. E graças que ele achou. Deus escolheu Abraão porque sabia que ele poderia contar com Abraão. Amém. Agora, Isaac nasceu quando Abraão tinha 100 anos. E Abraão poderia pensar assim, bom, já tenho 100 anos, o Isaac nasceu, o Senhor vai fazer, eu vou ficar na rede da minha tenda e esperar que o Senhor faça cumprir a sua promessa. Porque eu o escolhi, Deus falando para... esse texto está quando, logo depois que ele sai dos carvalhais de Manre lá, aqueles três anjos lá, eles vão para destruir Sodoma e Gomorra, né? E eles no caminho, ele diz, claro que é o Senhor, né? Diz assim, será que eu vou ocultar isso para Abraão, né? Abraão que ele chamou tão próximo, porque eu escolhi para que ordene seus filhos e a sua casa depois dele, a fim de que guardem o caminho do Senhor e pratiquem a sua justiça e o juízo, para que o Senhor faça vir sobre Abraão o que tem falado a seu respeito. Esse versículo diz o seguinte, de que o Senhor contava com Abraão. Quem precisava ordenar seus filhos e sua casa? Quem precisa ordenar a tua casa e teus filhos? Vocês percebem? Eu gosto de uma frase do Atmani no livro do Homem Espiritual, que diz assim: o Senhor não realizará nada por nós, a não ser que cooperemos ativamente com Ele. Ele nos faz participantes do Seu plano, do Seu propósito. Ele, por amor, nos faz assim. Ele nos criou para Ele. Não é assim? Quando temos uma coisa lá em casa, nós incluímos todos os filhos, participam. Então, não por ser apenas uma promessa que nós não precisamos fazer nada. Deus pediu que Abraão ordenasse a seus filhos e a sua casa. Nós temos que ordenar nossos filhos e a nossa casa. Abraão, Sara era estéril e nasceu Isaac. Isaac casou com Rebeca, toda aquela história linda. Rebeca era estéril e nasceu Esaú e Jacó. Jacó tinha Lia e Raquel. A Raquel era estéril. Que coisa, né? Vocês entendem que Deus acha um meio para que eles sempre dependam do Senhor, porque naturalmente eles não conseguem fazer, e existe uma promessa, e ela precisa ser cumprida, e o Senhor se dá o direito de sempre intervir. E Jacó, então, teve 12 filhos, e se tornaram os filhos, as tribos de Israel. Abraão até teve um momento, e eu acho que isso nos edifica também, em que ele se achou no direito de ficar com Isaac, né? E Deus percebeu isso no coração dele, né? E disse: Abraão, vem cá, vai lá, sacrifica o Isaac. Pediu Isaac de volta. E o Abraão entendeu a mensagem. E deu seu filho. Sabe de quem são nossos filhos? Do Senhor. Sabe por que que às vezes nós não preparamos os nossos filhos para o Senhor? Porque nós os tomamos para nós. Quando os tomamos para nós, nós fazemos dele o que nós queremos. Quando são do Senhor, nós fazemos deles o que o Senhor quer. Então eu fico triste quando alguém diz assim: não te mete nos meus filhos, são meus, eu faço com ele o que eu quero, eu que mando, eu que decido, eu... Sabe? São os filhos dele. E não foram entregues para o Senhor. Ainda que tenha chegado aqui no dia que nascer e disser assim: eu entrego meu filho para o Senhor, né? Depois recolhe para si. A gente faz isso, Abraão fez isso. Entreguem os seus filhos para o Senhor, para que o Senhor possa fazer com eles o que Ele quer que façam. Amém? Temos claro o que Deus quer com a nossa casa? Ou vamos levando a nossa casa de qualquer jeito, sim? Vamos vivendo a vida. E quando vivemos a vida, nós entramos naquele curso deste mundo, sabe? O curso para mim é como uma corrente de água que vai levando tudo junto e a gente vai indo junto. O mundo vai fazendo isso e a gente vai junto. Quando não temos clareza do que Deus quer da nossa casa, nós somos um povo que vai possuir a terra prometida. Há um paralelo grande, isso não é o tema, né, da nossa consideração aqui, entre o que é sombra do Velho Testamento e a realidade espiritual eterna no Novo, quando Deus se revela em Jesus e todo o seu propósito. Se lermos Hebreus, vamos ter uma clareza bem maior sobre o que é a realidade espiritual. Deuteronômio 11. Não escrevi, né? Então vou ter que ler. É porque ali está aquilo que era sombra do que Deus falou. Não vou ler tudo, vou colocar só os versículos que nós marcamos ali. Versículo 8, pode, diz assim: guardai, pois, todos os mandamentos que hoje vos ordeno. Eu quero ressaltar assim, que Deus diz assim: guardai todos. Porque depois eu voltar sobre isso, os mandamentos. O próximo. Depois, no versículo 13, diz assim: se obedeceres meus mandamentos, de o servir de todo o vosso coração e de toda a vossa alma. Amar o Senhor a tal ponto de o servi-lo de todo o vosso coração e toda a vossa alma. E diz ali, para que não se desvie no versículo, eu não anotei, né? 16. E não vos desvieis e sirvais a outros deuses, não suceda que o vosso coração se engane, e não se desviar, e por fim, andar em todos os seus caminhos. No versículo 22, andando em todos os seus caminhos, e a ele vos achegardes. A exigência do Senhor é muito grande, para que possam possuir a terra e ser um povo totalmente seu. Adiante. Eu esqueci de anotar algumas coisas aqui. Mas é assim, por isso que o PowerPoint ajuda, né? No versículo desse mesmo capítulo, voltando um pouquinho, tem uma palavra preciosa. Ponde, pois, versículo 18 do capítulo 11. Ponde, pois, essas minhas palavras no vosso coração e na vossa alma. Atai-as por sinal na vossa mão, para que estejam por frontal entre os olhos. Ensinai-as aos vossos filhos, falando dessas palavras, assentados em vossa casa e andando pelo caminho e deitando-vos e levantando-vos. O assentados em vossa casa, se olharmos esse ao que o Senhor diz, parece que Deus preenche todos os espaços vazios, todos os tempos livres que nós temos com nossa família. Uma delas é assentados em nossa casa. Agora, parece que o diabo leu esse versículo, porque ele está fazendo da sociedade uma coisa que nós não mais nos assentamos com os nossos filhos ao redor da nossa mesa, como diz lá o Salmo 128, né? E aí então, não estando mais assentados na nossa casa, ou seja, cada um corre, senta quando pode, as cozinhas, eu sou arquiteto, né? As cozinhas modernas, elas não podem mais prescindir de um balcão alto assim, com só um banquinho de encosto, porque o cara chega lá rapidamente, pega a sua xícara de café, toma um gole e sai correndo. Então, a sociedade encheu de atividades, né? Como eu já tenho dito naquelas ministrações que nós fizemos sobre família, encheu de inglês, de futebol, de tênis, de dança, de música, de flauta, de não sei o quê. Encheu a nossa vida de atividades para que nós não tenhamos mais tempo para nada. Então é um corre-corre, é um estresse, cada um tem seu horário, não se encontram, não se falam e nós perdemos a oportunidade de sentar com nossos filhos para passar as palavras do coração do Pai. Assentados em nossa casa, andando pelo caminho. A gente não anda mais, né? Aquelas estradas poeirentas se foram, estão asfaltadas, a gente tem um carro, senta no carro e juf, juf, corre, faz ligeiro tudo, né? Mas ainda é uma boa oportunidade de a gente entrar no carro. Nós fizemos isso muito com nossos filhos. Sentava no carro, decorava algum versículo, falava sobre alguma coisa, perguntava como estava, né? Só que, sabe o que acontece que nós fazemos no nosso carro? Nós temos um som muito bom no nosso carro, um alto-falante muito potente, que quando toca pode falar o que quiser, ninguém ouve. É assim que nós entramos no carro. E quem tem filhos adolescentes diz que é assim porque é assim. Até os melhores filhos, que nem, não os meus, de qualquer um aí fazem isso, não é? E a gente precisa apertar o botão lá, desligar um pouco e dizer assim, não, agora nós queremos conversar outra coisa, tu tá indo para lá, eu quero orar contigo, porque eu quero que tu seja testemunha lá, eu quero que tu seja guardado no meio da perversidade. Amém? Queridos, precisamos aproveitar esse tempo, principalmente nesta fase de adolescência, de criança, quando eles começam a entender. O último, deitando-vos e levantando-vos, uha, isso aí é complicado, né? Mas era o tempo que toda a família acordava, né? Toda a família tinha um fim de dia juntos. Hoje essa correria está destruída, mas eu quero desafiar vocês a resgatarem nas suas casas como prioridade o estar junto com seus filhos e quando estão pequenos, de gastar tempo com eles. Cedo, porque se você não fizer isso, alguém vai botar a mão neles. E pode ser alguém que você não queira. Está bem? Vamos adiante. Pois é, então, depois, deste povo ser liberto do Egito, passar pelo deserto, ele entra na terra prometida, Josué, agora conduzindo o povo, não mais Moisés. Mas o povo não conquista a terra totalmente. Isso quero colocar como paralelo de alguma coisa impressionante que às vezes nós não nos apercebemos. Fazendo um relato rápido assim, vocês que estão lendo a Bíblia mais uma vez, né? Vocês acabaram de ler toda a história de Abraão já, porque está em Gênesis, já deve estar lá. Sei lá onde, já entraram na terra? Já entraram na terra, ótimo. Já entraram na terra. E vocês vão ver que sempre tem uns inimigozinhos que se infiltram e ficam ali perdidos no meio, né? É gozado porque quando se olha a história depois dos reis, né? Já vão um pouco adiante. Aí tem o rei que derrota os filisteus, que derrota os cananeus e aí se volta, daí são derrotados, aí se dizimam, daí daqui a pouco eles se levantam de novo, se fortalecem e fazem a guerra e vai e volta e vai e volta e vai. É uma coisa assim que parece que não tem fim de novo, né? Ah, mas quando a gente está lendo assim, parece que agora ficou bom, né? O filho do rei bom agora vai ser bom também. E aí a gente vê daqui a pouco o próximo já não está. E essa gangorra de gerações, é isso que você quer para a nossa próxima geração? Então precisamos conquistar a terra totalmente. Agora eu vou basear isso aqui na história de Josué, em alguns versículos. Josué, começando pelo 15, se alguém quiser, 15:63, o último versículo do capítulo diz assim: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, assim habitam os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje. Mas quando Deus prometeu ao povo de Israel de que eles destruiriam e desapossariam todas as nações, ele disse: povos mais fortes, maiores, está lá em Deuteronômio 11, aquilo que nós lemos antes, não lemos todo o capítulo, vocês vão vencer. Agora, a vitória é do Senhor, a luta é nossa. E os jebuseus, que construíram Jerusalém, eles ficaram ali, entrincheirados ali, e no fim o povo de Israel tolerou eles. E eles se tornaram inimigos depois, que deram trabalho a geração seguinte. Esse paralelo é o que eu queria fazer com vocês. Nós toleramos nossos inimigos. Quando Deus diz todo e tudo, é todo e tudo. Se nós tolerarmos alguma coisa, esses jebuseus estavam subjugados. Eles eram servos do povo de Israel. Mas eu sempre digo, subjugado não é destruído. E deixa o tempo para passar para ver se não se fortalecem e se levantam. Não é? Então, nós toleramos nossos inimigos. Que inimigos são esses? Eu estou falando dentro da nossa casa. Se estamos pensando em preparar a nossa geração seguinte, né? Estou pensando na nossa casa. Que inimigos são esses que minam a palavra de Deus? Eu não sei se eu digo ou não digo, mas de qualquer forma, na dúvida diz. Sabe que eu tenho ojeriza de novela. Eu às vezes sento assim 5 minutos para ver como uma novela agride a santidade de Deus e os princípios de Deus. E quando eu estava ministrando lá em setembro, eu lembro que tinha uma novela, não sei nem o título dela, mas eu acho que era Os Sete Pecados, uma coisa assim, né? Era isso? Ou... ninguém sabe? Só eu sei. Barbaridade, estou mal. Mas um dia estava lá começando a novela e a musiquinha de fundo. Sabe o que a musiquinha de fundo diz? Diz assim, me ajude aí. Não, eu esqueci. Não, mas assim, o pecado, a alegria do pecado toma conta do meu ser. E continua assim, dizendo: que bom que eu não sou divino. É uma coisa assim, né? Eu vi aquilo, me apavorei assim, eu acho que eu guardei de pavor assim. Mas queridos, vocês imaginam nós com toda essa dificuldade que temos para comunicar a verdade aos nossos filhos, fica uma musiquinha todos os dias tocando de novo, e os nossos filhos, que a gente deixa na televisão, porque daí eles não nos incomodam, né? E deixa eles ali olhando qualquer coisa, eles ficam vindo todos os dias. E nós não falamos deles, dos caminhos do Senhor, todos os dias, porque nós não temos tempo, afinal nós somos muito ocupados. Vocês entendem como nós deixamos inimigos? Toleramos nossos inimigos? São declaradamente nossos inimigos. Eu não quero aqui denunciar todos os pecados. Eu quero que você, no seu coração, decida amar a Deus. Porque se você e eu amarmos a Deus de todo o nosso coração, nós vamos reconhecer facilmente nossos inimigos. E eu não o faço até para não constranger vocês. Mas já que o diabo entrou, né? Um pouco mais adiante, no capítulo 16:10, diz assim, ó: não expulsaram os cananeus que habitavam em Gézer, assim habitam eles no meio dos efraimitas até o dia de hoje, porém sujeitos a trabalhos forçados, né? Estavam lá, quietinhos, por enquanto. Nós desistimos de expulsar os inimigos que insistem em permanecer, né? É difícil, afinal, assim, todo mundo faz. Então, não tem problema que eu também faça, porque eu não vou ser diferente de todos. Eu gosto muito de uma palavra do meu sogro, que quando a Tiane vinha para ele assim, mas todo mundo faz, ele tinha uma palavra muito simples, que era a palavra que Paulo dava a Timóteo. Ele disse assim: tu, porém. Nós não somos peregrinos. O que, que nós estamos nos metendo com essas coisas? Tem um outro inimigo pior. Porque a telinha, ela é programada por alguém e mostra o que ela quer mostrar, né? Só que tem agora evolução, eu não sei se é e ou in, né? Mas que tem um computador que tu acessa não mais o que eles querem mostrar, mas acessa o que tu quer ver. E se nós não tivermos o nosso coração totalmente dele, tem muito link ali para tudo que é lado, é só apertar o botãozinho, vem em cores, vem em vídeo, vem como tu quiser, tu pode aumentar, tu pode fazer o que tu quiser. Queridos, pode parecer impossível, mas eu já tive adolescentes envolvidos em pedofilia. As coisas não aparecem assim, né? E às vezes os pais nem sabem, mas não sabem porque não estão cuidando. Eu estou falando isso para agredir vocês, para chacoalhar vocês, para mostrar para vocês a gravidade da nossa omissão. Depois fala de uns inimigos, lá no capítulo 17, só vou ler o último versículo, diz assim: porém a região montanhosa será tua, ainda que é bosque, corta lá, babá, tem... porque expulsarás os cananeus, ainda que possuem carros de ferro e são fortes. Às vezes tem inimigos que são difíceis de erradicar, são fortes, vêm com carrinho de ferro. E a história diz que eles não foram expulsos. Então, às vezes nós não queremos fazer toda essa força para vencê-los. Eu vou dizer mais uma vez, eu quero desafiar vocês a estarem comigo para preparar a geração que vem, para que ela seja melhor que a nossa. Nós nos satisfazemos que ela seja quase igual a nós. Nós precisamos fazê-lo com que ela seja melhor. Tenha coragem de ser diferente. Eu lá no retiro disse assim, eu sei, o pessoal te chama de ET, eu quero te dizer que tu é isso mesmo. Tu não é desse mundo. Tuas atitudes não são desse mundo. Eu vejo a Aisha aqui, desculpe Aisha, eu não pedi licença para ela, mas se ela quiser que eu pare, ela pode dizer. Mas um dia teve um problema com o André. E eu fiquei muito feliz, porque o Marco é muito culpado, viaja para lá e para cá e tudo. E ele largou tudo aonde ele estava e foi atrás do seu filho. E não só isso, eu vou dizer, ele tirou o computador do André, tirou a televisão do André, deixou o André repensar todo o seu caminho. Consequência. O André foi salvo. Levou ele para a África. Queridos, é isso. Amém. Eu quero ler uma palavra de Josué que eu descobri e foi preciosa demais para mim. Esse texto ali. Josué 24:14. Agora, pois, temei ao Senhor. Essa é toda a diferença, é temer ao Senhor, ter temor, levar o Deus a sério, muito a sério. E servi-o. Aí ficou deslocado com integridade e fidelidade. Deitai fora os deuses aos quais serviram vossos pais da além do Eufrates. Ainda uma remanescência da além do Eufrates, lá dos babilônios, né? E no Egito, de onde eles vieram, e servia o Senhor. Integridade e fidelidade. Integridade é muito simples. Quando se diz na íntegra, é porque é completo, é tudo, é todo. É de todo o coração, de toda a alma, todas as forças. Não é isso? E a fidelidade é sermos fiéis na nossa comunicação aos nossos filhos e discípulos e daqueles que preparamos para serem uma geração forte e vitoriosa. Esses foram os dois problemas. Eu não sei se Josué, no fim, já está no capítulo 24, no fim do livro, né? Se ele percebeu de que realmente a falha do povo estava sendo na integridade e na fidelidade. Mas ele tomou uma decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Tu e a tua casa servirão ao Senhor. É preciso que você, como sacerdote dessa casa, tome essa decisão. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Em Deuteronômio 11, Deus diz assim: bota essas minhas leis em tudo que é lugar, bota nos umbrais da porta, bota no meio da testa, bota em tudo que é lugar, porque por onde você passar, você vai ver. Quando alguém entra na sua casa, você pode não ter filhos, percebe o Senhor desde os umbrais da porta de entrada? Não estou falando de que a gente só deva colocar um versículo, né? É muito bom, tem muitas casas que tem esse versículo na sua porta de entrada, né? Que bom. Tem muitos espelhos que a gente entra no banheiro e está ali escrito assim, algum versículo, né? Eu acho que tinha que estar escrito assim, fugir da impureza, o que mais podia estar escrito ali? Tudo é vaidade, o que mais podia estar escrito ali? Amém. Você escolhe e vê qual é, se tem mais homem, mais mulher dentro de casa, já sabe o que, qual é o problema, né? Mas a casa tem que estar cheia do perfume de Jesus. E a sua, tua vida, qualquer um que entra lá, teve um tempo na minha vida, não sei por que eu parei de fazer isso, mas eu disse assim, todo que entrar aqui, todo estranho que entrar aqui, eu vou orar com ele antes de ele sair. Eu fiz isso por algum tempo, depois fui fazendo menos, né, e a gente vai se esquecendo. Mas assume a tua casa. Amém. Essa frase não é minha, mas ele fazendo uma avaliação e se referindo ao povo de Israel, ele disse assim, as nossas pequenas desobediências, tolerâncias de nossa geração se tornarão em violações maiores nas seguintes. Isso é uma realidade. Eu gosto de pensar assim, ó, para exemplificar, né? Não me leve a mal. Se eu tomo uma latinha, meu filho toma duas. E talvez o meu neto tome três. Ou quatro. Vocês entendem? Vocês são o modelo que os filhos olham. São bons ou maus, mas são. Então é preciso olhar para o Senhor. Pode passar. Apenas para lembrar que nesse texto eu vou correr um pouquinho, senão de Juízes. Deus vai falar que não foram vencidos todos os povos, porque Deus deixou eles ali. Deus deixou. Era para o povo desapossar. Eu sempre fico pensando assim, quando entraram na Terra Prometida, eles começaram por Jericó. Jericó tinha uma muralha intransponível, né? E aí Deus diz assim, bom, vamos à primeira batalha. Ok, aí eles devem ter olhado aquela muralha e disse assim, não dá. Então Deus diz assim, não dá, então faz isso. Dá uma volta, todo o povo assim, uma vez por dia em toda a cidade. Vai tomando posse do terreno. Quietinho. Não diz nada, não faz nada, não lança nenhuma flecha, nada. Fica ali. Uma vez. Aí no último dia diz assim, agora, hoje, vocês dão sete voltas. Uma, duas. Eu acho que eles ficaram meio assim, né? Aqueles caras olhando lá de cima do muro assim, né? O que esses caras estão fazendo aí embaixo? Caminhando. Eles não sabem que essa fortaleza aqui precisa de muito mais para tirar, para demolir. E os lá de baixo pensavam assim, bah, já damos 5 dias, já damos volta aqui e não se mexeu nem uma pedra. Vocês conseguem imaginar? Às vezes me boto na situação para tentar imaginar o que acontece, né? Vocês conhecem a história no último dia, fazendo 7 voltas, na última volta, fazendo aqueles gritos, quebrando, e aí vem tudo abaixo, né? Pela força do Senhor. Se você acha que existe um inimigo forte demais na sua casa, conte com a força do Senhor. Sabe por quê? Porque Ele é o teu maior aliado. Se nós obedecermos seus mandamentos, Ele vai fazer tudo para que os seus mandamentos se cumpram na tua casa. Então, Ele te dá as forças para vencer. Não são tuas, Ele te dá. Mas a luta é tua. Fidelidade, que é outra palavra. Nossos filhos precisam conhecer o Senhor. Diz que uma outra geração se levantou, em Juízes 2, vocês podem anotar depois, ler, que se levantou, porque Josué morreu, e o sacerdote daquela época morreu, e se levantou uma geração que não conhecia o Senhor. Alguém falhou no meio do caminho. E não conheciam o Senhor, porque não havia quem tivesse lhes transmitido o poder e as maravilhas de Deus. Já pensou? O povo inteiro não conhecer o Senhor. Vamos adiante. O Salmo 78, não quero ficar muito tempo, mas é tão precioso. Porque ele diz assim: escutai, povo meu, a minha lei, prestai ouvidos às palavras da minha boca, abrirei os lábios em parábolas e publicarei enigmas dos tempos antigos. O que ouvimos e aprendemos, e o que os nossos pais, o que já veio da geração passada, que eles nos passaram, nós também vamos passar aos nossos filhos. Nós não encobriremos os nossos filhos, contaremos esta geração que vem vindo os louvores do Senhor, o seu poder, as maravilhas que fez. Ele estabeleceu um testemunho em Jacó, instituiu uma lei em Israel, ordenou a nossos pais que os transmitissem a seus filhos, ordenou para que nós os transmitíssemos. Ele está ordenando para que nós os transmitamos, a fim de que a nova geração os conhecesse. Filhos que ainda hão de nascer, se levantassem e por sua vez os referissem aos seus descendentes. Olha, os netos de vocês, que tenham um testemunho de vocês, para que contem à próxima geração. Eu tenho um testemunho escrito do meu bisavô, falando de como o pai dele levou ele a Cristo. Eu sei que eu sou um privilegiado. Graças à fidelidade deles. O que vai ser do seu bisneto? Será que ele pode ser a mesma coisa de você? Amém. Eu esqueci de trazer uma pedrinha. Não para exemplificar a travessia do Jordão, mas no Natal passado, meu sogro é muito criativo, ele está aqui, eu posso falar na frente dele. Mas ele, inspirado nessa história do Rio do Jordão, ele trouxe uma pedrinha para cada um da família e botou tudo ali num bolo, né, uma pedraria ali, e daí cada um tirava uma pedra e contava daquilo que o Senhor fez na sua vida. Eu tenho 3 pedras lá em casa, em cima da lareira, assim, toscas, né? A moça que limpa lá, de vez em quando, ela quer jogar fora aquelas pedras, porque que é aquela coisa feia ali, né? E eu sempre disse: não, isso é um memorial para eu lembrar da bondade de Deus para com a minha vida. Ela tenta sempre de novo, mas fica lá, a pedrinha está lá. Só tem três porque eu só tenho eu, a Tiane e a Nathalie, né? Os outros não estão mais, levaram as pedras para casa. Mas isso era, ele disse aos filhos de Israel, quando passaram pelo Jordão, eles, cada um pegou uma pedra, cada uma daquelas 12 tribos, e fizeram em Gilgal uma coluna de pedras. Então, para quê? Para que quando no futuro vissem, assim como eu olho aquelas pedrinhas lá em cima da lareira, né? Eu me lembre, eles perguntam, pai, o que significa essa pedra? Fareis saber a vossos filhos, façam saber a vida de Deus em vocês, daquilo que Deus fez na vida de vocês. Israel passou em seco esse Jordão. Está aí. Para que todos os povos da terra conheçam que a mão do Senhor é forte. Vocês veem que o testemunho vai adiante? Ela não fica em nossa casa. Ela se espalha. Todos os povos, o Senhor tinha chamado o povo de Israel para ser testemunha para todos os povos. Ele chamou a igreja para que seja testemunha para todo mundo. O mundo é o campo, é o mundo, né? Amém. Eu quero terminar com dois exemplos. Na continuidade, diz que no tempo dos juízes, né? Tendo aquela confusão, Eli e seus dois filhos estavam servindo o Senhor no templo. Estavam juntos. Porque às vezes a gente só fala de filhos que... Bom, meu filho está aqui, né? Meu filho está participando dos adolescentes. Meu filho vem nos jovens. Meu filho está com a turma. Está com a galera. E às vezes a gente descansa nisso. E eu quero dizer, pais, isso não garante nada. Ainda que ajude muito, não garante nada. Eu gosto muito de toda a instrução que Théo e Luísa dão aos filhos, né? Gosto muito de ver assim que eles batem na tecla, assim, eu gosto de dizer assim, ó, nós temos que fazer o tema de cada dia com nossos filhos, porque se não fizermos, vai acumular e alguma hora dessas, eles não vão saber a lição. Tá bem? E gosto muito também quando Théo e Luísa dizem assim, olha, quem tem que levar os seus filhos a Cristo não são as professoras da escolinha lá. Somos nós como pais. Claro que se os pais são ausentes, alguém tem que fazer isso. E graças a Deus pelas professoras e professores da escolinha. Não estou dizendo que está errado, mas a responsabilidade primeira é nossa. E Eli e seus filhos estavam juntos. Diz bem no começo do capítulo, né? 2:12 ali. Não antes ainda, no 1, que eles estavam ministrando juntos no templo. No 2:12, diz que os filhos, Hofni e Fineias, eles não se importavam com o Senhor. É literalmente isso que está escrito, vocês podem ler depois. E pelo testemunho deles, diz no 2:24, que eles faziam transgredir o povo de Deus pelo seu mau testemunho. Mas estavam ali, estavam juntos, junto com o pai. O pai, vocês vão ver que ele repreende, né? Ele diz assim, filho, não é bom que eu ouço de vocês, não é bom esse testemunho, mas não faz nada. Nada parecido com o que vocês, né? Vocês não só falam isso, mas vocês fazem com que eles obedeçam, né? Não é assim? Tá bem. Então vocês não são Eli. E no fim, o juízo que Deus, né, decreta sobre a casa de Eli, que é forte, mas ele diz assim, Eli, sabe qual é o teu problema? É que tu honras a teus filhos mais do que a mim. Eu lembro daquele texto de Jesus, nós lemos há pouco em Mateus 10, que diz assim, quem não deixar os filhos por causa de Cristo, não pode ser discípulo. Então, os filhos têm que ser do Senhor, não pode ser para nós. Porque se for para nós, nós não vamos abrir mão deles na hora que formos confrontados. Pode passar. E Eli foi, a sua casa entrou em juízo. Agora, vejam só. Vocês conhecem a história de Samuel? Samuel, Samuel. E ele saiu correndo, Eli, o que, que tu queres? Não, nada, eu não te chamei, vai dormir. Samuel, Samuel. E ele levantou de novo. Eu acho que esse Samuel era obediente, né? Né? Vai dizer que não. Adolescente de madrugada, os caras chamando e ele vai lá de novo. Eli, o que, que foi? E ele diz assim, nada, eu não te chamei. Aí ele, pela terceira vez, e o Samuel obedeceu. Aí o Eli abriu, né, acordou Eli. E ele disse assim, Samuel, se tu ouvir mais uma vez, diz assim, fala que o teu servo ouve. E pela quarta vez, Deus chamou Eli e ele disse, fala que teu servo ouve. E o que, que ele diz para Samuel, às vezes nós não sabemos, não lembramos o que ele fala para Samuel, né? E ele diz assim, eis que vou fazer uma coisa em Israel, a qual todo o que ouvir lhe tinirão ambos os ouvidos. Naquele dia suscitarei contra Eli tudo quanto tenho falado com respeito à sua casa, começarei e cumprirei, porque já lhe disse que julgarei a sua casa para sempre, pela iniquidade que ele bem conhecia, porque seus filhos se fizeram execráveis. Execráveis é a palavra em português, que seja assim, abomináveis. E ele os não repreendeu. Portanto, jurei a casa de Eli que nunca lhe será espiada iniquidade, nem com sacrifício, nem com ofertas de manjares. Agora, imagina um adolescente receber essa palavra. Uma palavra que depois Eli perguntou para ele, Samuel, o que o Senhor te disse? E o Samuel, tadinho. E ele teve que dizer, mas o Eli já sabia. O Eli já sabia, tanto que ele reconheceu, né? Agora, esse Samuel, quem aqui é, conhece a história de Samuel, né? Quem aqui é bom assim que nem Samuel, um juiz, um profeta, um sacerdote, um... Nós... achamos Samuel, tanto que tem dois livros, né, chamado Primeiro e Segundo Samuel. E um dia, no fim da vida de Samuel, ele disse, eu vou ler esse capítulo 8, é um triste testemunho, para que nos acorde. Capítulo 8 começa assim, tendo Samuel envelhecido, constituiu seus filhos por juízes sobre Israel. O primogênito chamava-se Joel e o segundo Abias, e foram juízes em Berseba. Porém seus filhos não andaram pelos caminhos dele, antes se inclinaram à avareza e aceitaram subornos, e perverteram o direito. Então, os anciãos de Israel se congregaram lá em Ramá, e vieram a falar com Samuel, dizendo assim, vê, estás velho, e teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos governe, como o têm todas as nações. Sabe o que aconteceu como consequência da omissão de Samuel? Samuel era um homem de Deus até o fim da sua vida, só que ele se omitiu a passar aos seus filhos, a geração depois dele, todo o conhecimento e o amor a Deus. E nós podemos ser bons, podemos ser esses que aqui estão no púlpito, Mas se nós nos omitirmos, nós podemos ter um desastre em nossa casa. Você pode ter um desastre, mas Deus está nos falando isso. Isso aí foi escrito para que nós acordássemos. Duas coisas aconteceram como consequências de um homem tão importante na vida do povo. A primeira, quando eles pediram um rei, Samuel sabia que esse não era o propósito de Deus e foi orar para Deus. E sabe que Deus diz, está lá escrito, não vamos ler, diz assim: Samuel, faz a vontade do povo, porque eles não te rejeitaram a ti, mas rejeitaram a mim, para que eu não reine sobre o povo. A primeira consequência dessa omissão foi de que Deus não mais reinava sobre Israel. A segunda é que eles disseram que nós sejamos como todas as nações do mundo, que nós sejamos igual a todos, que nós sejamos mundo. Se o testemunho do Senhor não for estabelecido, vai entrar no andar desse mundo. Que consequências tristes pela omissão de um homem. O inimigo conhece a importância da nova geração para o avanço do reino de Deus. E ele já investiu contra nossos filhos, contra nossos discípulos, contra aqueles que estamos formando. Nós estamos em luta sempre. Eu queria ter podido passar para vocês a seriedade. Eu não posso fazer nada sozinho, nenhum de nós pode fazer algo sozinho. É preciso que todos nós nos levantemos com uma disposição para cuidar dessa geração que vem. Sejam eles nossos netos, sejam eles nossos discípulos, sejam eles nossos amigos, sejam eles nossos filhos, todos. Precisamos fazer com que a geração que vem tenha esse testemunho de Deus. É o Senhor que está pedindo e nos responsabilizando para isso. Amém? Senhor, nós sabemos que a responsabilidade pela qual o Senhor nos chamou é muito além das nossas forças, é muito além da nossa capacidade. Mas, Senhor, eis-nos aqui. Queremos nos colocar diante de Ti, resgatar aquilo que está se perdendo, Senhor. Tu podes trazer de volta. Senhor, tem compaixão de filhos, de discípulos que se foram. Traz-os de volta, Senhor. Queremos ter uma nova atitude, Senhor, para que a nossa casa seja santa, sem mistura, para que seja um testemunho de uma vida completamente em Tuas mãos, totalmente. Um coração totalmente Teu, Senhor. Qualquer que entrar em nossa casa, perceba o perfume de Cristo. Senhor, nós pedimos que o Teu Espírito nos mova a essa responsabilidade. Que possamos ser uma parte da Tua igreja, que tenha um testemunho para essa cidade. Que muitos possam ver a Tua vida nos lares espalhados por essa cidade e possam querer esta vida abundante que está em Ti. Obrigado, Jesus. Amém.